dizendo o seguinte: hoje as propostas do PCP, com a sua aprovação, apontam aos arrendatários a possibilidade de terem os seus problemas resolvidos. Parece que o PS não quer resolver os problemas para poder ter propostas no programa eleitoral. Deixamos-vos esse último desafio. Pensem se aquilo que pesa mais deve ser a solução dos problemas dos inquilinos ou terem um programa eleitoral para disputar as eleições do próximo dia 30 de janeiro. Porque a pior coisa que podia acontecer era, depois de não terem querido orçamento para ter eleições, agora ainda por cima não querem resolver os problemas para poderem ter propostas no programa eleitoral. Péssimo serviço aos inquilinos, péssimo serviço para quem diz defender o direito à habitação.
Deputado João Oliveira, esse desafio. Para terminar.
Votem as propostas do PCP, aprovem-nas na generalidade, aprovem-nas na votação final global e cá estaremos na próxima legislatura para resolver todos os outros problemas que continuarão por resolver, porque também aí o PS não os quis resolver até hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Que saudades que eu tinha de lhe chamar a atenção para o tempo. E damos por terminada então a discussão deste ponto. Ponto número 2, proposta de lei 119/14, iniciativa do Governo, obviamente, procede à regulação da aplicação de contribuições especiais para o ano 2022. E começo por dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes. Sr. Secretário de Estado, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que o Governo traz hoje à Assembleia da República decorre do facto de, durante a apresentação do Orçamento de Estado para 2022, terem sido propostas as renovações das contribuições para o setor energético, da contribuição para o setor bancário e o respectivo adicional, da contribuição para o setor farmacêutico e da contribuição dos dispositivos médicos e também do adicional do IUC. O facto de o Parlamento ter chumbado a proposta do Orçamento de Estado faz com que se pudesse colocar a questão sobre se, em relação a estas contribuições, teria havido uma intenção expressa do Parlamento de as reprovar. Nesse sentido, para darmos segurança jurídica àqueles que são os destinatários das contribuições, o Governo entendeu ser importante trazer então esta proposta de lei à Assembleia da República para que as senhoras e os senhores deputados se possam pronunciar expressamente sobre a manutenção em vigor das contribuições especiais que aqui estão apresentadas. Fico naturalmente à disposição para qualquer questão que entendam adequada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, o Orçamento de Estado, cuja proposta foi aqui chumbada há poucas semanas, constituiu um autêntico toque de finados da geringonça, pelo menos na sua versão 1.0. A geringonça desentendeu-se, mas, escassas semanas depois, volta a entender-se facilmente quando se trata de estatizar a economia ou de criar taxas adicionais ou impostos extraordinários. São apenas tributos que são temporários até se tornarem definitivos e que só demonstram uma coisa: para os socialistas é fácil encontrar novas formas de cobrar dinheiro às pessoas. E a prova está no facto de se prepararem para aprovar este remendo legislativo num único ponto em que conseguem pôr-se de acordo: mais impostos. A este respeito é importante deixar duas notas. A primeira é que, na vasta lista de impostos que o Governo tenta ressuscitar, não está o adicional do ISP. Ou está o PS a reconhecer o erro cometido com a introdução deste imposto, ou está simplesmente em modo de campanha eleitoral, com medo de reintroduzir o imposto popular antes das eleições. A outra nota é esta. Está o Governo consciente de que, ao argumentar que este diploma se impõe por razões de segurança jurídica, está a dar força aos argumentos dos contribuintes que, na sequência da aplicação retroativa de muitos destes impostos nos orçamentos de 2016 e 2020, entraram em litígio judicial com o Estado? O Estado tem de ser pessoa de bem, a começar pela coerência dos argumentos que usa e abusa para cobrar dinheiro às pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Silva do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O debate de hoje, contrariamente ao que uma certa visão simplista possa querer passar, não é sobre taxar mais as pessoas, é sobre justiça fiscal, sobre exigir solidariedade aos setores que mais têm e mais podem, especialmente num contexto de uma crise como a que estamos a viver. Esta proposta quer assegurar que diversas contribuições especiais continuem a vigorar no próximo ano, algo que sem esta proposta não acontecerá devido ao chumbo do Orçamento do Estado. Ou seja, se se chumbar esta proposta, no próximo ano deixará de vigorar o adicional de solidariedade sobre o setor bancário que aqui aprovámos no Orçamento Suplementar de 2020 e que está a vigorar durante este ano. Estamos a falar de uma contribuição que serve para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social por via do financiamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que em 2020 gerou uma receita de 34 milhões de euros. Será que faz sentido que um setor que só entre 2008 e 2018 gerou despesas públicas totais de mais de 25 mil milhões de euros seja poupado pelo chumbo do Orçamento do Estado? Será que podemos mesmo abdicar desta receita quando é sabido que este fundo estará esgotado no início da década de 50 e que o saldo da Segurança Social ficará deficitário já em 2030? Questão diferente é a de saber se devemos ir pelo caminho fácil de ano após ano prorrogar a vigência da legislação aprovada há 10, 6 ou 7 anos ou se devemos introduzir melhorias. Nós entendemos que há mudanças necessárias e vamos propô-las em sede de especialidade. Um dos casos que essas mudanças são necessárias é o da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS, visto que nos termos em que se encontra desenhada, está a fazer com que não haja inovação no nosso mercado e que haja até a descontinuação de alguns produtos fundamentais à prestação de cuidados de saúde. Por um lado, parece-nos que esta contribuição deve ser aplicada em concursos, contratos e acordos celebrados ou apresentados após a entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado, algo que salvaguarda as situações anteriormente estabelecidas e não frustra as expectativas das empresas na negociação e celebração de contratos e acordos com instituições do SNS. Também é necessário assegurar que, ao mesmo tempo que exige o pagamento de contribuições a estes fornecedores, o Estado, em contrapartida, faz um esforço para reduzir os pagamentos em atraso, algo que não existe no atual enquadramento. Por fim, desde 2020 que assistimos a um esforço por parte das empresas que investiram em inovação, por exemplo, para o desenvolvimento de testes de diagnóstico para a Covid-19. Este esforço tem de ser reconhecido e o mínimo que este Parlamento pode fazer nesse sentido é assegurar a isenção do pagamento da taxa no valor das vendas de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2, uma medida da mais elementar justiça. Posto isto, o PAN vai votar a favor desta proposta, contando que haja abertura para, em sede de especialidade, acautelar as preocupações que aqui assinalamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Propõe o Governo que se prolonguem para 2022 as contribuições extraordinárias, nomeadamente sobre o setor da banca, sobre o setor energético, sobre a indústria farmacêutica e ainda a contribuição criada com o objetivo de reduzir os encargos públicos com a aquisição de dispositivos médicos para o SNS. De caráter diferente destas, propõe ainda garantir a aplicação do adicional do IUC para os veículos a gasóleo. O sentido de voto do PCP face a esta iniciativa do Governo será a favor. No entanto, não deixamos de evidenciar que, mesmo com estas contribuições, mantém-se um cenário de forte injustiça fiscal em que os grandes grupos económicos destes setores e de outros setores continuam a ter ao seu dispor vários alçapões que lhes permitem, que fazem com que a tributação efetiva sobre estas multinacionais seja muito inferior à que é suportada pela generalidade dos trabalhadores e das micro, pequenas e médias empresas. Falamos do recurso aos offshores para esconder rendimentos de origem duvidosa e para fugir aos impostos. Falamos dos países com regimes fiscais claramente mais favoráveis, para onde fogem as sedes das holdings, a fim de evitar o pagamento de impostos em Portugal, onde se incluem países da União Europeia, como Malta, Irlanda, Holanda ou Luxemburgo. Falamos das isenções previstas no Código do IRC e no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que permitem que lucros realizados em Portugal não sejam tributados no país. Falamos de um largo conjunto de benefícios fiscais a que o Governo e o PS queriam acrescentar uma reedição do crédito fiscal ao investimento previsto no Orçamento Suplementar para 2020, que contou com o voto contra do PCP e que só serviu para dar borlas fiscais às grandes empresas. Falamos de situações como o escândalo da venda das concessões sobre as barragens das Terras de Miranda, um negócio entre a EDP e a Engie de 2.200 milhões de euros, que com a complacência e apoio do Governo continua a não pagar o imposto devido, além de contribuir para a segmentação da rede fundamental eletroprodutora. Falamos mesmo em relação à contribuição extraordinária sobre a banca, criada com o propósito de garantir um contributo deste setor no momento em que todos os portugueses enfrentavam enormes sacrifícios e que hoje serve para dar à banca um privilégio que mais nenhum outro setor tem, ter um imposto diretamente consignado à resolução do próprio setor. Falamos ainda das taxas liberatórias, da não aplicação do englobamento obrigatório a partir de determinado nível de rendimento, que faz com que rendimentos de trabalho sejam tributados a taxas médias muito superiores a rendimentos de capital, problemas que o Governo não quis dar uma solução que fosse para além do simbólico. Este é o cenário do regime fiscal de privilégio que os grandes grupos económicos continuam a beneficiar, ao passo que os trabalhadores, os pensionistas e as pequenas empresas continuam a suportar elevados encargos fiscais. Não só no IRS, agravado para os rendimentos mais baixos, por via de rejeição ao longo dos anos das propostas do PCP para aumentar o mínimo de existência e a dedução específica, mas também no IVA, em que bens essenciais como a energia elétrica e o gás continuam a ser taxados a 23% em vez dos 6%, ou ainda nos combustíveis, sem que haja medidas de alívio fiscal conjugadas com a fixação de um regime de preços máximos. A proposta de lei, prolongando algumas contribuições, não altera este quadro de uma política fiscal forte com os fracos e fraca com os fortes. Disse.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A apresentação desta proposta de lei prova à sociedade a complexidade do sistema fiscal português. Se tivéssemos um sistema fiscal simples, com impostos e as suas taxas, todos sabíamos o que é que tínhamos que pagar, um investidor sabe o que é que tem que pagar, de uma forma clara e transparente. Não tem sido essa a prática do legislador português. Contribuições extraordinárias, que depois passam a permanentes. Adicionais sob a contribuição extraordinária. Adicionais aos impostos. Contribuições especiais. E, Sr. Secretário de Estado, se precisar, a língua portuguesa é rica e pode encontrar ainda outros adjetivos para criar mais impostos para as pessoas pagarem, para as empresas pagarem. Porque, infelizmente, não há coragem de dizer que nós precisamos de dinheiro, nós queremos dinheiro e queremos cobrar mais. E por isso mesmo é que precisamos de manter ad eterno taxas, contribuições adicionais que foram criadas, muitas vezes, para serem pontuais. E por isso mesmo é que nós atingimos a mais alta carga fiscal de sempre em Portugal.
É verdade.
Ora bem, chegados aqui, o Governo confrontou-se com uma realidade. É que estas contribuições caducavam. E daí a necessidade de clarificar e prolongar no tempo a sua existência. E que rapidamente, porque não pode abdicar desta receita, traz uma proposta de lei ao Governo, ao Parlamento. Mas, paradoxalmente, só se preocupou em querer clarificar, nas palavras do Sr. Secretário de Estado, ou prolongar no tempo aquilo que é contribuições que podíamos correr o risco de se entender com que caducavam a partir do dia 1 de janeiro. Aquilo que for sacar ao contribuinte, a empresa ou família, vamos já apresentar, não vá o diabo de selas. Mas, do outro lado, as outras medidas que também podem existir dúvidas, se elas se prolongam no tempo ou não, mas como são a favor das famílias ou das empresas, já essa preocupação não esteve na mente do Governo quando apresentou esta proposta de lei. Quero que lhe dê um exemplo. O não aumento das custas processuais. Que se não estiver previsto na PPL, são automaticamente aumentadas no dia 1 de janeiro. E isto prova como o Governo tem dois pesos e duas medidas.
É verdade, é verdade.
O que for para arrecadar, vamos já fazer. O que for